Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Nath e hoje eu tô com uma convidada muito especial, Antonina Barbosa, que é diretora-geral da Falua Wines, e ela tá aqui no Brasil para um evento muito especial. Na verdade, a gente vai conversar sobre esse assunto agora no podcast, porque a Antonina produz um vinho lá em Portugal muito especial, chamado Conde Vimioso Sommelier Edition, e pela primeira vez aconteceu uma edição brasileira deste rótulo. Ela vai contar tudo pra gente agora. Antonina, seja muito bem-vinda ao MamiCast.
Obrigada, é um prazer. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje e podermos conversar sobre os nossos vinhos, que são para nós especiais, e aqui o Brasil é muito especial para nós também.
Bom, Sommelier Edition é um rótulo que foi criado, que ele é criado a quatro mãos, o produtor e sommeliers da restauração portuguesa. Me conta um pouquinho mais da ideia por trás desse rótulo, de como ele surgiu e de como funciona todos os anos quando ele é criado.
É, o Sommelier Edition é, como nós dizemos, a muitas mãos. Foi um projeto muito interessante, que tem sido muito acarinhado, não só nacionalmente, mas como internacionalmente, e que representa muito bem a nossa forma de estar no mercado, que é muito próximo, no fundo, do consumidor. E esta foi mais uma forma de nós estarmos mais próximos ainda do gosto e daquilo que mais depressa chega e com o gosto deles, não é? Que é o gosto de quem, de facto, gosta de beber os nossos vinhos. Este Sommelier Edition, que vai na sua quinta, que já fizemos a quinta este ano, em Portugal, conta com a presença de vários sommeliers de referência em Portugal. Todos os anos nós convidamos vários sommeliers de referência que vêm à Falua e, juntamente com a enologia, escolhem, no fundo, o blend para poder fazer esta edição. E é uma escolha conjunta, uma escolha muito importante, porque é uma escolha que houve também no mercado. Ou seja, estas pessoas que estão connosco, estes sommeliers, são pessoas que todos os dias harmonizam os nossos vinhos à mesa e que acabam por, também eles, estar muito próximos, porque são eles que acabam por aconselhar os nossos vinhos, apresentar os nossos vinhos ao consumidor e que conhecem o gosto deles e, melhor do que ninguém, o sabem harmonizar à mesa. E para nós, o podermos ouvir e ter estas pessoas próximas de nós e, no fundo, ajudarem-nos a escolher e participarem nesta escolha, tem sido um sucesso, tem corrido muito bem. Nós, não só em Portugal, mas como fora de Portugal, tem sido uma linha, o Sommelier Edition, que já temos o Sommelier Edition branco, rosé e tinto, portanto já são três referências dentro desta linha. Tem sido um sucesso muito grande e foi com base nesse sucesso que nós também tivemos cá no Brasil, onde o Sommelier Edition, desde a primeira edição, foi acolhido de forma espetacular e que é, de facto, muito apreciado. Nós, com este projeto que temos e que queremos muito apostar neste mercado, o Brasil é para nós, neste momento, um mercado muito, muito importante, onde estamos a investir muito. E achamos que, juntando o sucesso do sommelier com a nossa grande aposta e a nossa vontade de estarmos cada vez mais presentes neste mercado, achamos que chegou a hora de fazermos um Sommelier Edition Brasil. Ou seja, o Sommelier Edition Brasil vai contar não com a edição que nós temos em Portugal, convidando os sommeliers portugueses, mas sim é uma edição onde nós convidamos os sommeliers que trabalham no mercado brasileiro para virem connosco escolher aquele que será o blend que vai ser apresentado como o Sommelier Brasil. E, portanto, eu acho que é uma forma também de estarmos mais próximos, no fundo, do mercado brasileiro, mais próximos das pessoas que escolhem e que querem beber os nossos vinhos, e tenho a certeza que será uma edição de sucesso em breve.
É muito curiosa essa união, essa ideia de chamar o sommelier para participar. Porque você disse muito bem, né? O sommelier, ele está lá no restaurante, ele está traduzindo o que a vinícola criou para a linguagem de um cliente e está ouvindo aquele feedback do cliente. Então, ele entende quais são as necessidades e qual é o gosto daquele cliente. E há um ditado muito popular aqui no Brasil que fala que A diferença entre o sommelier e o enólogo é que o enólogo degusta, o sommelier degusta procurando qualidades e o enólogo degusta procurando defeitos, no sentido de que o enólogo está sempre procurando algum problema para corrigir, alguma coisa para melhorar, enquanto o sommelier está procurando características que ajudem a vender aquele vinho. Você concorda com essa visão?
É sim, eu acho que é óbvio que nós, que somos criadores de vinhos, eu acho que, como em tudo na vida e nas outras profissões é igual, nós somos também um pouco perfeccionistas, ou seja, a mim muitas vezes perguntam-me se já idealizei um vinho que mais gosto. Eu digo sempre que não. Esse é aquele que eu acho que nunca vou fazer, porque cada vez que nós estamos satisfeitos queremos mais e queremos mais e queremos mais. E, portanto, queremos sempre fazer melhor. E é óbvio que quando olhamos para os nossos vinhos, sabemos perfeitamente avaliar as coisas boas e gostamos dos vinhos, mas estamos sempre à procura do que é que na próxima edição vamos fazer diferente, vamos fazer melhor, vamos chegar mais próximo daquilo que é solicitado. E, portanto, eu acho que sim, esta nossa exigência ao produzirmos é diferente depois do sommelier, porque eu acho que o sommelier depois ouve, conhece o vinho, absorve também a história. Eu acho que o sommelier tem um papel, e daí esta nossa ligação próxima, tem uma ligação importantíssima na passagem de toda esta história, toda esta informação para as pessoas que escolhem os vinhos à mesa, porque não somos nós que estamos no restaurante, são eles que lá estão. E eu acho que eles têm, lá está essa parte de olharem para as coisas boas, porque são as coisas boas que eles vão comunicar, que eles vão apresentar, que eles vão divulgar e que, à partida, quando eles escolhem um vinho para apresentar ou até para sugerir a um cliente, tenho a certeza que é porque acreditam nas características e acreditam no potencial daquele vinho e gostam do vinho, porque eu acho que isso faz todo sentido.
Isso é muito bacana, né? As visões diferentes de profissionais na mesma área sobre o mesmo produto. E em relação a essa edição feita no Brasil, você tinha expectativas de qual amostra seria escolhida, se o perfil seria muito próximo ao que tem saído em Portugal, ou se os sommeliers do Brasil iam por um caminho diferente? Você estava imaginando alguma coisa ou veio completamente sem nenhuma nenhum pré-pensamento?
Completamente aberta.
Aberta.
E eu acho que é exatamente a mesma forma com que nós estamos em Portugal quando fazemos estes sommeliers. É uma forma muito aberta. E eu acho que tem que ser assim. E nós trouxemos quatro perfis até muito diferentes uns dos outros. Ou seja, não houve aqui uma tendência de trazermos já assim um perfil meio definido com pequeninas variações. Não, nós trouxemos...
Eram bem diferentes mesmo.
Diferentes, portanto... Porquê? Porque nós estamos a criar um conceito de início, é o arranque. E eu acho que era importante também darmos esta liberdade... Eu acho que a única parte onde nós aqui condicionamos um pouco é porque os vinhos têm que ter a qualidade que nós apresentamos no mercado e, portanto, todas as amostras tinham que ter aquele patamar de qualidade que nós acreditamos que é o patamar da qualidade desta linha Sommelier Edition, mas dentro deste patamar e desta qualidade que nós achamos que aqui está, eram perfis verdadeiramente diferentes. E eu própria, ontem, quando também degustei os vinhos, juntamente com todos os sommeliers, também era como se estivesse a provar os vinhos pela primeira vez, porque eu acho que os vinhos depois também são muito o momento em que nós os provamos, o conceito onde nós estamos, as pessoas com quem estamos, e portanto ontem foi uma prova onde foi curioso, porque o vinho escolhido foi aquele que, quando eu provei os vinhos aqui juntamente, em silêncio, pensei, a amostra melhor, e portanto foi super curioso.
Eu já estava torcendo, tomara que escolham esse, mas, porque eu adorei.
Mas fui a última a falar, já quando toda claro. A gente tinha escolhido. E Portugal é exatamente a mesma, acontece exatamente da mesma forma, porque qualquer uma das escolhas seria bom para nós e eu ficaria super satisfeita, porque todos os vinhos tinham qualidade para estar naquele não é? de representar aquela linha. Mas, de facto, mais feliz ainda por, de facto, ser aquele que eu acredito que tem características e que foi unanimemente escolhido na prática, não é? Houve uma adesão muito forte, o que mostra que, de facto, estavam todos alinhados no mesmo sentido. onde nós dizemos sempre que é uma linha que, pelo conceito que tem de sommelier, gastronomia, mesa, tem que ser gastronómico, mas para nós tem que ao mesmo tempo ser super elegante, tem que ser um vinho que agrade e que seja muito versátil, ou seja, que à mesa nós o consigamos acompanhar de diversas formas. Portanto, como a gente diz, não é um vinho demasiado só aquilo, não, tem uma amplitude grande, não é? Com complexidade, com diversas características que o podemos depois alinhar com uma gastronomia muito diversa. Eu acho que ontem o lote que escolhemos, não é? O blend que escolhemos, vai ao encontro desta nossa filosofia, que é este Sommelier Edition ser de facto um blend que nós escolhemos quando estamos à mesa e queremos fazer esta harmonização, porque o vinho é uma companhia, não é? E nós quando de facto nos sentamos à mesa e queremos almoçar e escolhemos um prato, eu acho que é quase óbvio que depois tem que vir um vinho a acompanhar e a fazer, e no fundo, como a gente diz, a ligar as pessoas com o prato e com o vinho. Portanto, ele faz aqui um bocadinho o elo de ligação entre tudo, que é espetacular.
Uma coisa muito curiosa é que, inclusive, eu nem mencionei aqui, eu não falei sobre a região do Tejo, porque quando a gente fala de Conde Vimioso, a gente está falando especialmente de uma vinha que a gente quase não deve mencionar a região, porque ela tem uma, é como se ela fosse uma região em si. É uma vinha tão específica, com características tão particulares, que é a Vinha do Convento, que fica difícil dizer, mas quais são as características da região? Então, ela é bem diferente do restante da região. Então, conta um pouquinho pra gente sobre essa vinha e o que tem de tão especial nela, porque a gente ontem, nas amostras, conseguiu dividir em dois blocos as amostras e ficou bem evidente as duas últimas amostras, que eram as amostras que a gente teve a tendência a escolher, e eram, por acaso, as amostras que tinham mais carga de uvas deste vinhedo. Então, eram amostras realmente muito especiais. E eu queria entender o que tem de tão especial neste vinhedo que faz com que os vinhos sejam tão diferentes do restante, com que a gente diga que isso é Conde Vimioso, não é Tejo.
É, de facto, nós dizemos muitas vezes, nós estamos na região, este nosso projeto Conde Vimioso está na região Tejo, mas nós temos dentro dessa região uma vinha que podia estar noutro local qualquer do mundo, porque é uma vinha única, não só na região, mas é uma vinha única em Portugal. Não se conhece nenhuma com as mesmas características. E, portanto, quando se diz que estamos na região, quando nós falamos daquela vinha, as características daquela vinha são características completamente diferentes de tudo aquilo que se encontra nas proximidades. E é diferente porquê? Esta vinha era o leito do Rio Tejo há 400 mil anos atrás. E quando nós chegamos à vinha, o que encontramos é calhau rolado, é pedra rolada, é seixo. Se forem ver as nossas imagens no nosso site, nas nossas redes, o que vão ver é uma vinha onde não se vê mais nada que não seja a pedra.
Não dá pedra. Nem para enxergar a terra embaixo,
nada,
é cheia.
É pedra. E é pedra à superfície, mas é pedra em profundidade também. Durante alguns metros nós só encontramos pedra e depois, quando começamos a ir mais em profundidade, começa a aparecer alguma areia misturada com a pedra, mas sempre com a pedra a ser aqui o elemento presente em maior quantidade. E isto faz com que as características daquela vinha e das uvas que nós lá colhemos sejam completamente diferentes de todas as outras com que nós trabalhamos na região, porque temos outras vinhas na região com que trabalhamos. De facto, ali há uma identidade muito forte, porque quando nós temos um terroir, quando nós temos assim um solo com características tão únicas, depois as uvas que de lá tiramos têm características que também elas são únicas, têm aromas que são únicos, têm uma acidez que é única, têm uma concentração muito própria. E uma das características que nós falamos muito neste vinhedo é, de facto, o perfume e a elegância que nós encontramos com uma frescura incrível, que não é tão usual nas regiões tão quentes como o Tejo é, mas que, de facto, é uma constante em todos os vinhos que fazemos de lá. e os nossos topos de gama, os nossos grandes reservas, os vinhos que têm sido altamente considerados e reconhecidos, de facto vêm daquela vinha que é muito, muito especial. Estamos a falar de 45 hectares de uma vinha onde encontramos em exclusivo esta pedra grande, uma pedra de rio, e que de facto a torna muito, muito, muito única e muito especial para nós.
O que faz também com que o manejo dessa vinha seja muito mais complexo, eu imagino, porque eu só de ver a foto, eu já imagino a dificuldade que deve ser caminhar, se equilibrando, não escorregar, não tropeçar, o que também deve dificultar para o trabalhador que vai fazer manualmente, se tiver maquinário, vai dificultar para o maquinário. É, e você mencionou também que essas pedras estão na profundidade, não só na superfície. Então, qualquer tipo de plantio, tudo se torna mais difícil. E você, eu sei que tem experiência em diversas regiões de Portugal. É, você é natural de Monção, que é uma região que preza muito por essa atenção, pela acidez também, que você consegue encontrar na Vinha do Convento, apesar de ser uma região que, quando as pessoas pensam em Tejo, não pensam em uma acidez, em uma tensão ácida, né? Mas a Vinha do Convento consegue trazer isso. É, como é que você vê essa diferença de regiões em Portugal? Porque Portugal é um país muito pequeno, mas a gente anda alguns quilômetros e já muda muito o clima, muda muito o solo. É, você enxerga, você que já trabalhou em várias regiões, a Vinha do Convento para você é o seu cantinho especial, assim, ou ainda tem outras zonas que você gostaria de atuar em Portugal?
É, indo por partes. Tá. A primeira parte que se falou, o facto dela ser tão especial e de obrigar essa atenção tão, tão próxima, eu acho, e digo muitas vezes isso, que é outro dos fatores que faz com que os vinhos que lá tiramos são de facto especiais. Porque é uma vinha que obriga ao manejo muito, 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 muito manual, muito personalizado, ou seja, nós temos que ter pessoas muito experientes, que estão sempre próximas, e esta proximidade entre as pessoas e a viticultura depois também tem resultados espetaculares. É uma vinha onde as máquinas não entram, é uma vinha onde todas as operações que se imaginam são feitas manualmente, e é óbvio que o facto de ser só pedra dificulta tudo. Tudo. Se tivermos que plantar, colocar novas plantas, o facto de termos que fazer diversos trabalhos, é sempre, imaginem trabalhar noutra vinha, trabalhar naquela, é sempre tudo mais difícil. Mas ao ser mais difícil também dá um gozo e é um desafio enorme. E portanto eu acho que é também isto que faz com que depois o que tiramos de lá é sempre muito especial. Muito especial. Quando nós olhamos para o país no global, Portugal é muito pequenino, de verdade, então quando comparamos aqui com o Brasil é muito pequenino mesmo, mas é um país, em termos vitícolas, espetacular, porque nós encontramos muitos Portugais, como eu costumo dizer, dentro de um só Portugal. Nós, quando olhamos para as várias regiões de Portugal, nós temos regiões completamente diferentes, não só os vinhos, obviamente, mas os vinhos são muito diferentes porque os terroirs são muito diferentes. Nós temos a constituição do solo numa área tão pequena, muda radicalmente ao longo de Portugal. Encontramos solos com características muito diferentes. Nós temos, mesmo em termos de clima, um clima muito diferente quando pensamos no sul de Portugal ou quando pensamos no norte de Portugal. E, portanto, apesar de ser pequeno, as características associadas a cada um deles, mesmo a orografia do país, nós estamos muito mais no Minho e no Norte e temos montanhas por todo o lado, começamos a chegar ali ao centro e depois no sul de Portugal e temos planícies e planícies, até aí na orografia, um país tão pequeno, encontramos imensas diferenças. Eu acho que a diferença mais comum, aquilo que é mais comum entre as diferentes regiões, é que nós somos um país onde, associado a cada região, temos sempre rios. E temos aqui os rios com grande influência, desde há pouco falávamos em Monção, na região do Alvarinho, não é? Conhecida como a grande região do Alvarinho, muito marcada por um rio Minho. Temos uma região do Douro altamente marcada pelo rio Douro. Temos a nossa região do Tejo, onde de facto o rio Tejo tem uma preponderância enorme nas características da região, no seu global. E portanto, eu digo sempre a brincar que os rios, de facto, marcam muito aquilo que é a parte vitícola do nosso país. Mas eu acho um desafio, todas as regiões têm grandes desafios, desafios diferentes, todas elas, quer em termos de viticultura, enologia, são todas uma regiões com grandes desafios. Obviamente que esta Vinha do Convento é um desafio enorme, um desafio diferente, um desafio que nós todos os dias nos debatemos e quando achamos que já sabemos tudo, encontramos mais um desafio e mais um desafio. E sou, de facto, fascinada por esta vinha que nos tem dado tanto. Eu costumo dizer que é uma dádiva, porque, de facto, ela dá-nos imenso e obriga-nos, tem-nos obrigado a crescer muito ao longo destes anos.
Quando a gente fala em Vinha do Convento, a gente está falando de que variedades que estão sendo cultivadas por lá?
Nós temos já muito conhecidas na Vinha do Convento, a Touriga Nacional é um clássico da Vinha do Convento. Temos também o Aragonês, o Castelão é extraordinário, o Castelão é a casta mais antiga, digamos que assim, a mais conhecida e mais antiga da região, e nós temos o Castelão lá, que é espetacular, assim como o Cabernet Sauvignon. Temos também a Trincadeira Preta, que até vai dar origem, deu origem agora ao novo vinho que nós lançamos. Pela primeira vez incluímos a Trincadeira Preta, que é a casta rebelde, como eu costumo dizer, que passa vários anos a chatear, a prometer que vai ser fantástica e depois desaparece, mas nos anos que é verdadeiramente fantástica. E temos ainda uma pequenina percentagem de Alicante, isto nos tintos, nos brancos. Temos o nosso Anindo, o nosso Fernão Pires e uma parte também de Chardonnay.
E para o Sommelier Edition, a gente pode contar o que vai no corte ou um corte secreto?
Não, nós o corte que escolhemos ontem tem, de facto, uma preponderância de algumas castas aqui da nossa Vinha do Convento, nomeadamente a Touriga Nacional, o Castelão, o Aragonês, e tem também, depois, uma edição de um vinho muito especial que nós temos numa outra vinha e que, de facto, com características maravilhosas, que é o Marcelin. E o lote escolhido, no fundo, é um blend de todas estas castas e que promete uma evolução fantástica.
É, realmente, o que a gente escolheu quando você contou para a gente todas as castas, na verdade, é até curioso, porque ouvindo as castas e sabendo que aqueles vinhos ainda não estavam filtrados, afinados, a elegância que ele já tinha era... Porque quando a gente ouve Castelão, Marcelin, a gente ouve potência, 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 e parece que a gente vai receber só muita potência. E era realmente uma outra linha. A gente sentia toda a potência do tanino, da acidez, mas com muita elegância, com muita integração. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de um vinho de sommelier, a gente sempre pensa na ligação com a comida, né, em sentar à mesa e harmonizar. Mas como a gente conversava antes, o vinho ele vai chegar na mesa antes da comida. Ele tem que estar agradável para eu poder tomar sem que ele precise da comida. E isso a gente tinha ontem. A gente encontrou uma potência que acompanhava muito bem um prato, mas se eu não quisesse um prato de comida, ele ia descer de uma forma elegante também. E eu acho que esse é um fio condutor que a gente encontrou nessas amostras. Amostras que, de fato, tinham todas as características que nós, como sommeliers, consideramos um vinho gastronômico, mas sem arestas fora do lugar, que nos dizem... Esse vinho só consegue ser consumido com comida. Não, eles tinham toda uma elegância, todo um porte muito interessante que não precisava da comida, mas fazia muito bem para a comida. Eu acho que e nesse ponto é o que eu consegui pescar da elegância com a potência da Vinha do Convento. Para mim, os vinhos que a gente provou ali tinham características muito especiais, especialmente a amostra 3 e 4 ali que a gente conversou, que foram as amostras mais significativas da vinha. Quando que a gente pode esperar esses vinhos no Brasil?
Nós agora, cabe-nos a nós ir terminar aquilo que foi escolhido cá, nestas amostras, e depois é o tempo de importação dos vinhos. Nós estamos a contar que lá para agosto setembro, no máximo dos máximos, já tínhamos o vinho disponível cá no Brasil. E, portanto, é mais ou menos este o timing que está previsto.
Então, ainda esse ano, a gente vai poder provar tanto o Sommelier Edition Portugal e o Sommelier Edition Brasil. Os dois vão chegar aqui no Brasil. Inclusive, a gente pode fazer uma comparação para ver o que vocês preferem, a escolha de Portugal ou a escolha do Brasil.
Exatamente. Nós vamos manter as duas edições, porque eu acho que elas são diferentes. E tenho a certeza que vai haver umas a agradar mais a uns e outras a agradar mais a outros, porque eu acho que o vinho tem esta parte, o vinho... Não é uma ciência exata, o vinho é algo que uns gostamos mais de uma forma e sentimos de uma forma, e outros gostamos mais de outra e sentimos de outra forma. E nós vamos manter as duas cá, até porque o nosso sommelier tradicional, como nós dizemos, que é aquele que já é feito há várias edições, já cá está. E, portanto, vai-se manter e virá, com certeza, este sommelier especial, este sommelier edição Brasil, que estamos a falar no máximo 3, 4 meses, para também ele estar presente aqui no mercado.
Bom, então, a gente já sabe, esse ano teremos a oportunidade de provar tanto a edição escolhida em Portugal como a edição escolhida no Brasil, e vamos fazer com que esse escolhido pelos sommeliers brasileiros faça bastante sucesso para que tenha mais edições brasileiras todos os anos. Bom, para quem quer acompanhar mais, quer saber um pouco mais sobre esse vinho, sobre o Conde Vimioso Sommelier Edition, e conhecer um pouquinho mais também sobre a Vinha do Convento, no site da Falua Wines tem imagens, tem fotos muito bonitas que vocês podem... Oh, o Thiago está me mostrando aqui por trás da câmera a pedra que a Antonina carregou de Portugal até aqui. Olha o tamanho disso aqui, ó. Comparação com a minha mão, não são pedrinhas desse tamanho, são grandes pedras. E aí vocês vão ver lá na foto quantas pedras tem nesse vinhedo. Então acompanhem pelo site da Falua Wines, os vinhos Conde Vimioso vocês encontram na Decanter aqui no Brasil. Então vocês vão encontrar não somente o Sommelier Edition, mas as outras linhas Conde Vimioso, que é espetacular. E esperamos ter você aqui de volta no Brasil logo, Antonina. Não somente no ano que vem, para a gente fazer o próximo Sommelier Edition no Brasil, mas antes disso também, quero agradecer demais o teu tempo e a tua presença.
Obrigada, é um prazer, e eu espero de facto que esta nossa nova edição venha trazer ainda mais carinho aqui ao Brasil e que venha, no fundo, potenciar aqui a nossa operação, que tem corrido lindamente. Eu costumo dizer que quando chego cá, que me sinto em casa, porque é daqueles sítios onde nós estamos e recebemos sempre tanto carinho das pessoas com que estamos, que temos sempre vontade, de facto, de voltar. E a próxima vinda vai ser especial, porque já vamos ter cá o nosso sommelier Brasil e, portanto, vamos poder participar nesta prova e nesta, no fundo, chegada cá de mais um projeto que nós queremos que seja um projeto de sucesso e que contamos com todos para que assim aconteça.
E aí a gente aproveita e já faz a parte mais gostosa, que é descobrir a melhor harmonização para esse rótulo.
E usufruir dos vinhos.
Exatamente.
Que é a parte mais importante.
É a mais bacana.
Que é termos o prazer, que eu acho que o vinho nos dá, que, como nós dizíamos há pouco, é uma companhia e uma harmonização, mas também é uma companhia para nós, que tem que ser bom.
É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse rótulo, sobre outros rótulos da linha Conde Vimioso, sobre a Vinha do Convento, podem mandar para mim. O que eu não souber responder, eu peço ajuda para a Antonina. Sigam a Falua Wines no Instagram também. Entrem no site para conhecer as linhas. E no site da Decanter e nas lojas Decanter, vocês encontram estes rótulos à disposição. Espero que tenham gostado desse episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.